Eklezję i Grajże Katolika.
Olá, um bom dia para si que inicia o seu domingo escolhendo a companhia do programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica na Antena 1. O ano de 2017 teve início sob o signo do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. Esta é uma aposta da Organização das Nações Unidas que quer estimular a compreensão entre os povos, também contribuir para uma maior consciência da herança de várias civilizações e sublinhar o valor que diferentes culturas podem ter para o fortalecimento da paz no mundo. O Turismo Sustentável para o Desenvolvimento é desde 2008 uma aposta da família Alvim que se concretiza na Casa Velha, em Orém. Propriedade da família há 4 gerações, foi mais recentemente que o sonho foi tomando forma, sem esquecer a herança, mas deixando de lado saudosismos que podiam impedir o caminho e a conversão de tantos que têm chegado à Casa Velha. Nesta manhã, o programa Eclésia deixa-se passear na companhia de Margarida Alvim, a mais nova das 4 irmãs, que é hoje presidente da direção da Associação Casa Velha, Ecologia e Espiritualidade. Vamos conhecer este espaço, os 67 hectares que circundam a Quinta e também o sonho e o projeto sustentável que aposta no desenvolvimento local, comunitário e também espiritual. Tudo isto pode conhecer mais à frente neste programa da Igreja Católica. Fica agora com a oração de São Francisco na voz de Maria Betânia.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Ouvimos Maria Betânia e a oração de São Francisco. É o programa Eclésia que lhe faz companhia em mais uma manhã de domingo que hoje lhe propõe uma visita guiada à Casa Velha, situada em Orém, a cerca de 17 quilómetros de Fátima. Este é um espaço que se alarga à medida que o sonho avança. Propriedade da família Alvim há 4 gerações, está hoje a tornar-se um local de encontro comunitário para tantos que se vão descobrindo através do acolhimento ou do que se encontra para a sua vivência pessoal. Seguimos os passos com a presidente da direção da Associação Casa Velha, Ecologia e Espiritualidade, Margarida Alvim.
Aqui costuma ser o sítio da roda dos campos de férias, portanto, isto está tão em silêncio hoje. No verão está sempre aqui uma grande algazarra, manhã à noite, porque é onde eles almoçam, fazem os teatros, fazem 30 por uma linha. Acho sempre muito engraçado passar nos sítios depois, porque vem sempre todo o barulho, as vidas aqui, noutras fases, não é? Este equilíbrio entre o silêncio e a
atividade.
É, aqui na Casa Velha é assim muito forte também. Há tempos em que parece que está tudo adormecido e depois de repente Estamos na parte de quinta, de campo, da Casa Velha. São à volta de, é uma área grande aqui para a região, são à volta de 67 hectares, que no passado teve uma importância grande aqui a vários níveis, de dar emprego às pessoas aqui à volta, também de estar por detrás de alguns projetos também estruturantes aqui da região. Hoje em dia está sobretudo ocupada por várias espécies florestais, por isso é assim um espaço, quase aqui um grande lugar sagrado. Sempre que passo e passei por aqui, sinto a força deste espaço marcado por árvores centenárias, já com muitas gerações de vidas que aqui passaram também, e que nos convida agora sim, também a perceber que novo sentido para esta quinta. Há cerca de 8 anos, começámos de facto a perceber que era preciso dar aqui um novo rumo à quinta, porque era uma quinta agrícola que infelizmente, e por várias razões, e é mesmo assim, foi declinando, e fomos fazendo aqui, passo a passo, devagar, várias experiências que passaram muito pelo acolhimento, por tornar esta quinta um espaço de encontro e de acolhimento, quer dizer, de encontro, porque cada vez mais recebemos grupos, pessoas que passam cá um tempo ou por si para descansar ou em algumas atividades que propomos, mas de encontro consigo próprias, de encontro com a natureza, com a criação, e de encontro com Deus e de encontro com os outros.
E esse caminho é proposto através do cultivo da terra, por exemplo, e do contacto com a terra.
Isso é uma das coisas, exatamente. Há assim dimensões chave na Casa Velha que não sabíamos que eram estas, fomos descobrindo à medida que fomos experimentando e fomos vivendo. Esta casa é uma casa de família, nunca deixou de ser, continua a ser, portanto é quase uma pequena família que se vai alargando aqui, não é? Portanto há este sentido familiar, de comunidade, o sentido de cuidar da terra e nos percebemos como parte integrante desta criação e perceber que temos um papel a desempenhar. E ao longo das estações isso é muito óbvio, não é? É preciso respeitar o tempo, os ritmos das estações e por isso perceber que no inverno não é tempo de fazer grande coisa, é tempo mais de parar, de fazer algumas podas nas árvores, por exemplo, e vamos ligando este trabalho das estações com o trabalho que na nossa vida era bom que fôssemos também tendo tempo para o fazer. Por exemplo, podas das árvores com podas interiores na nossa vida. O que é que há a mudar, o que é que há a cortar, o que é que há a deixar, a manter, a cuidar. E depois, ao longo de saímos do inverno, vamos pela primavera fora, montando uma horta, não é? E todos os grupos que aqui passam vão fazendo essa experiência também de poder cultivar o que comemos, que é uma relação que já não é assim tão evidente nos dias de hoje, não é? Depois do verão, tempo de colheitas.
Falou da horta, falou dos carvalhos, dos sobreiros que é preciso de vez em quando podar. Que outros cultivos ou que projeto de cultivo é que há aqui? Falávamos há pouco também das ovelhas. Sim. Como é que estas coisas vão surgindo? As ervas aromáticas, o mel?
A Casa Velha teve assim bastantes anos adormecida. Se olharmos, até parece ainda bastante adormecida, não é? À espera de qualquer coisa, à espera de que aqui o que era vinha seja algo de novo, o que eram os olivais seja também outra coisa. E então tem sido um tempo de retomar toda esta parte, esta atividade agroflorestal. Este ano em concreto esperamos voltar a ter ovelhas. No passado havia um grande rebanho de ovelhas. Termos uma horta maior que queremos, não apenas para a produção de alimentos aqui para a casa e para as atividades todas que fazemos, porque também para incluir como trabalho no agroturismo, não é? Mas muito também para ser um local de encontro com os pequenos agricultores aqui da região e poder ser um local em que se experimenta a cooperação e a colaboração, ou seja, haver um conjunto de agricultores que pode aqui usufruir de um furco para todos, de uma estufa comum e começarmos aqui a ter esta relação de cooperação e podermos alimentar esta cadeia local de comercialização de hortícolas locais, não é? E depois toda a parte de ir cuidando, de introduzir também outros complementos, como as ervas aromáticas que já temos aqui na horta, uma parte também, de infusões de chá, que é uma coisa tão simples e tão, tão boa por várias razões, porque de facto são ervas com um valor medicinal grande e por outro lado, é um tipo de trabalho que todos os grupos que vêm, as escolas, podem participar e podem mexer e podem trabalhar. E também as abelhas, voltar a ter mel. No passado, a minha mãe tinha bastantes colmeias, vendíamos mel.
Estes projetos ajudam a sustentabilizar a Casa Velha, uhum. a sustentar a Casa Velha, mas ajudam também ao desenvolvimento da própria comunidade que envolve sim. a Casa Velha, Val Travesso, não é? Sim. E as pessoas que sim. também se dedicam aqui à terra, mas também o comércio sim. local.
Sim, por exemplo, a apicultura está a ser desenvolvida com um senhor aqui de uma terra muito perto, que vem cá cuidar, tem as colmeias dele e temos as nossas, ele cuida das duas. As ovelhas, será muito essa lógica também de ser alguém daqui de perto, da aldeia, de Val Travesso, que cuide também, que possa cuidar das ovelhas e que seja também uma atividade para si próprio, não é? Um pequeno negócio para si. E o mesmo com o leite, vender uma queijaria local, com os borregos também aqui a um talho local. Estas parcerias locais que vão ativando redes que adormeceram, não é? E que são muito importantes para a sustentabilidade destes territórios.
E sustentabilidade económica também.
Económica, sim. Económica e social, não é? Porque é reabilitar relações. Este valor da confiança e do compromisso uns com os outros, não é? Por isso estas experiências que alimentem a confiança, o compromisso entre consumidores e produtores, entre produtores, têm um valor, não é diretamente visível economicamente, mas sem dúvida que é o terreno onde um desenvolvimento económico sustentável se pode desenvolver. Além do pedagógico, porque todas estas atividades incluem e têm muito esta vertente pedagógica de integrar estes grupos de escolas, de jovens que passam por aqui por diversas razões, e que no fundo podem perceber melhor toda esta cadeia, não é? E por isso também se podem posicionar melhor, perceber qual é o meu papel, por exemplo, como consumidor. Há este valor do encontro de gerações aqui na Casa Velha, porque hoje em dia todos os meses recebemos idosos do Lar de Idosos de Ourém, vêm cá passar uma tarde a fazer várias coisas, consoante a época do ano, seja também a apanhar chá e a escolher chá, orégãos, seja simplesmente estar à lareira e a cantar, por isso. E este encontro de gerações, sem dúvida, que é muito importante, porque também vivemos num tempo em que estas gerações, não é?
De início e de fim.
De início e de fim, muitas vezes não se lhes dá a importância que têm, não é? E já no fundo, já não contam como solução até para esta questão da sustentabilidade, não é? Temos muitas receitas, muitas teorias, mas muitas vezes excluímos uma coisa que é essencial, que é a participação de todos, sejam os mais pequenos, sejam os mais velhos, porque todos temos uma palavra a dizer e estes mais velhos têm a palavra da sabedoria de perceber o que é que aqui estava antes, como é que se fazia antes, o porquê de se fazer, porque as coisas têm um sentido, não é? Não se fazem por acaso, e por isso é tão importante este recuperar da memória, recuperar da história. Há quatro gerações atrás da nossa, desta família, não é? Como nós tiveram esta inquietação de cuidar deste espaço. Se o meu pai plantou aqui uma vinha, agora coube-nos a nós arrancar a vinha, e não foi uma decisão fácil, não é? Mas ao mesmo tempo, acho que também a sustentabilidade também passa por aqui, que é perceber que não se trata de conservar as coisas como que são.
Saudade.
Exatamente, mas que trata-se de ler a realidade criticamente e perceber, então, agora é tempo de quê? E com respeito intervir, não é? E por isso também é muito importante este diálogo com a memória, com a história. É assim que se vai encontrando um novo rumo.
Fazemos uma paragem na Casa Velha para retemperar forças para continuar a caminhada. O padre José Luís Coelho, da comunidade Shalom, canta Terra Amada.
És uma terra amada, terra escolhida, terra consagrada. sagrada terra que é muito querida pelo Deus da vida que habita em ti. Terra querida, terra amada, o meu amado é para mim, eu sou para ele. Terra querida, terra amada, o meu amado é para mim, eu sou para ele. És terra abençoada, terra libertada pelo teu Senhor. Terra onde nasce a vida, terra prometida com gosto de mel. Terra querida, terra amada, o meu amado é para mim, eu sou para ele. Terra querida, terra amada, o meu amado é para mim, eu sou para ele.
Está na companhia do programa da Igreja Católica que nesta manhã de domingo o leva até Orém. O Carvalho Centenário, mesmo ali ao lado do portão sempre aberto, saúda quem chega à Casa Velha. O albergue está disponível, o agroturismo implementado para receber quem ali deseja passar um tempo consigo, tendo por companhia a natureza e o vale, o cão sempre fiel da Casa Velha. Margarida Alvim abre-nos as portas dos quartos que recebem quem ali chega.
Queríamos muito respeitar o que estava, portanto a casa exatamente por fora é como era, os corrais eram assim, abertos, com estas as janelas eram abertas, as portas de madeira, lá dentro terra, palha, e foi construir a casa dentro, as casas dentro. Este agroturismo não tem coisas que muitas vezes marcam estes lugares, como por exemplo uma piscina, mas tem um espaço de natureza incrível e tem uma história de uma família e de várias gerações que também há muitas pessoas que valorizam e que se deixam tocar. Vão percebendo, por um lado, porque leva às suas próprias raízes. Muitos dizem, isto faz lembrar a casa dos meus avós, com os meus avós também fazia isto, fazia aquilo.
O que é que um projeto de agroturismo oferece?
A estadia num lugar assim, com toda esta história e com todo este património natural, as pessoas podem caminhar por toda a quinta, podem dar uma grande caminhada guiados pelo vale, e não só, mas o vale é sempre aqui o grande guia. Entrar um bocadinho em todo este espaço, perceber toda esta cadeia que falávamos de ciclos, de ritmos, de natureza, podem participar nos trabalhos que vamos tendo ao longo das estações, quer no chá, quer com a horta. Também procuram muito aqui na região, estamos numa região com património cultural muito grande, o Convento de Cristo em Tomar, o Mosteiro da Alcobaça, o Mosteiro da Batalha, Fátima, obviamente, aqui mesmo ao lado. E uma novidade dos nossos tempos, que é as praias fluviais, também muita gente vem com esse objetivo. E por outro lado, uma coisa muito engraçada, que é temos num território com muita imigração ainda, e então no verão vêm muitos imigrantes aos casamentos, aos batizados, e também é um encontro aqui, outra vez, de família. Por isso, mas vamos percebendo cada vez mais que são pessoas que depois de conhecerem, também procuram um espaço por todo o património cultural e natural que aqui encontram.
Há esta vontade de regressar à terra, até turística, de procurar as raízes, uhum, e não tanto hotéis de 5 estrelas, uhum, mas um descanso que aproxime da natureza e da terra?
Conseguimos perceber isso mais, por enquanto, pelos estrangeiros que cá chegam. Por exemplo, os holandeses claramente chegam cá e ficam, não é preciso dar-lhes mais nada. Só poder tocar numa árvore destas, com 100, 200, 300 anos, ou entrar numa adega como aquela, ficam mesmo marcados. E este estilo de vida mais simples, mais próximo da natureza. É muito engraçado porque a Casa Velha quase que teve aqui uns anos de vida mais escondida, em que foi germinando muita coisa, foram-se fazendo as obras, os grupos foram vindo, foram falando, e de repente, há um ano, dois, parece que veio ao de cima, no fundo tornou-se mais conhecida, e há aqui uma, por um lado, porque houve este tempo de germinação e de experimentação, de pessoas que foram vivendo, experimentando, falando, mas há um fator muito importante que foi a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, que no fundo é um documento que veio confirmar o que nós estávamos a viver aqui, a experimentar. E o que vivemos aqui, experimentamos, é algo que não se restringe a este lugar, não se restringe à Casa Velha física, paredes, não é? É um modo de estar e de viver. E por isso foi engraçado, porque nos procuraram depois da encíclica, porque associaram as duas coisas, e foi tempo de falar em vários encontros, mesas redondas, a partir da prática, falar da encíclica. Isso foi muito bom para nós.
Quem vem para a Casa Velha, quem fica aqui nestes quadros, o que é que reconhece neste espaço?
Há uma frase muito marcante, muito transversal, que é sentir-me em casa. Né? No fundo, reconhecer as raízes, reconhecer um espaço de família que todos temos, de uma maneira ou de outra, e muito desde que cheguei, que me sinto em casa. Mais uma vez, não apenas pelas paredes que os acolhem, mas pela história, pelo acolhimento que marca esta casa e que queremos que marque este projeto. Não é? Acho que é muito forte, não é? Quando nos sentimos em casa, o verdadeiro descanso acontece aí. Não é? Eu sinto-me encontrada e eu acho que isso é uma coisa que a Casa Velha oferece.
E apresentar o turismo sustentável para o desenvolvimento, apresentá-lo, dá-lo a conhecer, nota-se que é, por um lado, um apelo da sociedade hoje, mas é também uma oportunidade.
Sem dúvida. E para nós vai ser uma oportunidade muito interessante de ler o que está a acontecer, porque nós, há aqui várias dimensões que vão crescendo. Se calhar, ao princípio, pensávamos que o turismo não tem nada a ver com a espiritualidade ou com as atividades que fazemos com a associação. Hoje em dia, claramente, vemos que tem a ver e que se podem alimentar mutuamente. Não é? Turismo, que é muito um tempo de lazer e descanso, faz todo o sentido em ganhar esta dimensão de responsabilidade e de sustentabilidade. Sabermos que estamos num espaço que tem uma história, que tem um património, que é cuidado de certa maneira, que tem envolvidas tantas pessoas, tantas mãos. Isso também é descanso, nesse sentido. Desenvolvimento sustentável. Para nós, desenvolvimento sustentável, para lá de toda a parte de respeitar o ambiente, de cuidar deste espaço, em termos de património natural, tem muito e essencialmente a ver com o cuidar das pessoas. Neste reequilíbrio de vida e de ligação à terra.
Está na companhia do programa Eclésia, que neste domingo o leva até à Casa Velha. Este é um espaço que se faz casa para quem chega, tal como canta o jesuíta Niall Leahy na canção do Bom Pastor. A primeira vez que fiquei na Casa Velha, encontrei imediatamente um amigo. Reconheci este lugar. Tem o ritmo do meu coração. Os antigos e os novos caminhos são o mesmo. Meio caminho entre a casa e o céu onde estarei. O bom pastor pastoreia-me. Nos seus ombros sou levado para os campos onde posso encontrar a sua paz e onde o tempo vai mais devagar.
The first time that I stayed at the old Casa Velha, I met a new friend and an old friend straight away. I recognize this place, it has a rhythm of my heart and all the new ways, and the old ways are the same.
Pastor, uma música ainda em composição, escrita e aqui tocada pelo jesuíta irlandês Niall Leahy, inspirado nos tempos em que repousa na Casa Velha. Uma proposta que o programa Eclésia lhe apresenta nesta manhã, em que procuramos perceber como o turismo sustentável para o desenvolvimento se realiza. Na Casa Velha, em Ourém, esta proposta turística tem uma marca, a espiritualidade, aqui explicada pela presidente da associação, Margarida Alvim.
Essa dimensão da espiritualidade teve na raiz de toda esta nova Casa Velha, não é? Esta transformação da Casa Velha, foi muito este apelo a cuidar e a renovar este espaço com sentido, com respeito, com sentido de responsabilidade, que no fundo é a nossa parte do jardim, da criação que nos cabe cuidar, não é? E por isso começou por aí, esse apelo à família para transformar, e também porque começou por aí, fomos fazendo várias experiências e várias atividades que tinham muito presente esta dimensão da espiritualidade ligada à criação e ao cuidado da natureza. E por isso este ecologia e espiritualidade, porque a ecologia fala-nos disso, do cuidar da casa, e esta espiritualidade, o que faz-nos, esta dimensão que nos faz, alarga a nossa dimensão, algo maior do que nós mesmos, e também esta dimensão do bem e do cuidado. Por isso, esta transformação começou, precisamente, a nova Casa Velha começou com esta pequena obra desta garagem, que era, aqui era a garagem, que hoje em dia é a Capela do Bom Pastor. Foi a primeira obra que fizemos, antes dos corrais em agroturismo, antes do palhar em albergue, também porque marcava aqui o coração e a inspiração e a intuição desta nova Casa Velha. E no fundo, vai marcando as atividades que aqui fazemos de várias maneiras. É um lugar de encontro, de paragem, de oração. Para turistas que cheguem à Casa Velha e que não estão à procura propriamente dessa dimensão, penso que acabam por ficar marcados, porque todos nós, seres humanos, temos esta dimensão em nós, esta dimensão espiritual, seja qual for a linguagem pela qual, na qual se revela, e todos temos. Portanto, acaba por também ser uma marca forte para o próprio turismo e que nos mostra que, de facto, tudo está ligado. O projeto da Casa Velha tem todas estas dimensões que se interligam e que estão integradas.
E nesse sentido, a Casa Velha transforma-se em local de silêncio,
sim,
em local de procura, em local de confirmação comunitária,
uhum,
em local de procura de sentido pessoal,
sim,
e individual.
Sim.
Há todos esses caminhos que se desenham aqui.
Exatamente. Sim, o local de encontro pessoal, sem dúvida, de conversão pessoal, sem dúvida, a começar por mim, a começar por nós que estamos aqui mais envolvidos, porque a história de estarmos a reparar este espaço, no fundo, leva aqui a esta transformação interior também. Depois tem sido muito um espaço de conversão mais comunitária, mais coletiva, né? De descobrir aqui caminhos em conjunto. Também acho que para os dias de hoje é algo que pode ser muito forte e muito inspirador. E hoje em dia vamos ouvindo falar muito das pessoas mais envolvidas aqui na casa, em ser Casa Velha fora da Casa Velha, e voltar à sua vida, mas com este espírito de Casa Velha, que no fundo é um espírito de cristão de fundo, não é? De evangélico de fundo também, não é? Desta simplicidade, desta abertura, desta esperança também, e desta integração. Eu acho que o que se experimenta muito aqui é esta integração na criação, uma integração interior e uma integração das nossas relações. E, portanto, é bom ver que isso está a ser, está a ampliar-se, não é? E está, está a ser inspirador para todos os que aqui passam e que vão levando isto para fora.
Caminhado pelos campos e ouvido o ritmo da terra, respeitando, é também nessas alturas que se manifesta estes trilhos de Deus.
Sim, sem dúvida. Sim, de que nos mostram uma realidade para lá do nosso dia-a-dia, para lá das nossas, dos desafios que cada um tem em mãos, dos próprios desafios à Casa Velha, que tem muitos. É sempre um tempo de pôr as coisas nos sítios certos, não é? De pôr, de ter, alargar o nosso tempo, o nosso espaço e perceber a vida que vai para lá do nosso, do que nós estamos a ver agora, não é? E do nosso esforço para acertar, que todos andamos aqui um bocadinho a querer encontrar o rumo, a querer encontrar o nosso papel no mundo, a querer, enfim, essa dimensão tão, tão humana, acho que aqui sentimos muito, pomos-nos no, a partir do sítio certo, não é? Desta, desta dimensão maior e deste Deus que tudo cria e que presenta em tudo e que nos vai envolvendo, chamando, mostrando o caminho. E por isso é também uma escola de atenção, aqui a Casa Velha, de atenção, de sensibilidade do nosso olhar, para ver estes, estes ritmos diferentes, esta, todos estes processos que de facto não estamos atentos nos passam ao lado, de respeitar ritmos, tempos, e tudo isso ordena muito a nossa vida e é muito forte também nessa, nessa dimensão.
Visitámos nesta manhã de domingo a Casa Velha, um lugar para conhecer em Orém, onde, recebidos por Margarida Alvim, se fica mais próximo da verdade, porque o silêncio e a natureza a isso convidam. Está na companhia do programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica, na Antena 1. Por ser domingo, trazemos-lhe agora um comentário às leituras que podem ser escutadas nas Eucaristias deste dia. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala.
A liturgia deste segundo domingo do Tempo Comum, logo a seguir ao Tempo de Natal, coloca-nos a questão da vocação. Convida-nos a situá-la no contexto do projeto de vida plena que Deus oferece aos homens e ao mundo, elegendo pessoas para serem testemunhas desse projeto. A primeira leitura de Isaías insere-nos no dinamismo dessa personagem misteriosa, o servo de Deus, a quem Deus elegeu desde o seio materno. O Senhor falou-me, formou-me desde o seio materno, fez de mim seu servo, fez de mim a luz das nações para levar Deus a todos. Não podemos ficar indiferentes a estas afirmações de apelo tão terno de Deus a cada um de nós. Um apelo à ternura, ou à revolução da ternura, como diz o Papa Francisco, como marca das nossas vidas. A segunda leitura da primeira carta aos Coríntios apresenta-nos Paulo chamado a recordar aos cristãos de Corinto e a todos nós que somos chamados à santidade, chamados por Deus a viver realmente comprometidos com os valores do reino e escolhidos como apóstolos. Aí está mais uma provocação à nossa consciência de batizados, para praticarmos a santidade que nos transforma em discípulos missionários enviados por Cristo a tantas situações da vida, particularmente nas periferias existenciais. O Evangelho apresenta-nos Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Deus que veio ao nosso encontro, investido em uma missão pelo Pai. E essa missão consiste em libertar os homens do pecado que oprime e não deixa ter acesso à vida plena. A atitude para renovar a vocação só pode ser a mesma que é rezada no Salmo. Ecce venio, eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Aqui estou. Acolher a palavra que hoje nos é servida é tomar consciência da vocação que somos chamados e das suas implicações. Não se trata de uma questão que apenas atinge e empenha algumas pessoas especiais, tomadas à parte na comunidade eclesial, como os bispos e os padres, os frades e as freiras. Trata-se de um desafio que Deus faz a cada um dos seus filhos, que a todos implica e compromete. Na origem da vocação está Deus. É Ele que elege, que chama e que confia a cada um uma missão. A vocação implica essencialmente uma relação de comunhão, de intimidade, de proximidade da pessoa com Deus. mas não se esgota nessa aproximação. É sempre em ordem a testemunharmos Deus, mesmo quando se trata de uma vocação contemplativa. Neste dia e durante a próxima semana, pensemos e rezemos a nossa vocação. E rezemos pela fidelidade à resposta que demos a Deus desde o nosso batismo. Só assim seremos santos e felizes em Deus.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. A caminho do centenário das aparições na Cova da Iria e na expectativa da visita do Papa Francisco em maio próximo, a Iglesia deixa-lhe testemunhos de quem se coloca a caminho para encontrar um colo de silêncio e de paz.
São Maria de Fátima. Eu venho da Póvoa de Varzim. É muita fé. Muito carisma, muita força de vontade, porque passei por muitas dificuldades e ela deu-me muita coragem, muita força. Quando se perde um filho é a coisa mais horrível do mundo. E ela deu-me muita coragem para suportar a doença da minha filha, a doença do meu marido, do meu falecido marido, que já não se foram os dois, e tem-me dado muita força para lutar. Próxima todos os dias, e a Deus Nosso Senhor e a Nossa Senhora que me tem dado muita coragem e muita força. Sempre a poder-me levantar. E é o que eu peço para mim e para todos. E paz ao mundo. É o que se pede mais. Muito mais diálogo. Muito mais... Como é que eu hei de lhe explicar? Mais humanidade. E ajudar-nos o próximo. Porque hoje em dia o mundo, para mim, não sei, é o meu ponto de vista. Não precisamos todos de Deus. Sem Deus não fazemos nada. Podemos não ter uma refeição, mas sem o poder de Deus e da Nossa Senhora, sim. Seja Nossa Senhora de Fátima, que seja Lourdes, seja onde for. Mas cada um, sou humana, cada um tem a sua religião e gosto de ajudar o meu próximo. Muito bem. Muita humanidade, tem muita humanidade. Muita humanidade. E muita espiritualidade com ele. Muito. Então, que o Senhor lhe dê muita vida e muita saúde a ele e a todos nós. E paz. 3,5, não. Acho que vai haver muita confusão. Mas costumo estar 2, 3, 4 vezes no ano.
Está na companhia do programa Eclésia, que a cada domingo procura nas palavras de tantos peregrinos o significado para os 100 anos das aparições no Santuário de Fátima. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que todas as emissões da Igreja Católica se encontram disponíveis no portal de informação agencia.eclésia.pt. Diariamente pode ainda encontrar-nos na RTP2 pelas 15 e aqui na Antena 1 também de segunda a sexta-feira, quando forem 22h45. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo deste programa. Desejamos-lhe um excelente domingo e uma ótima semana. Até amanhã.